Uma comissão parlamentar de inquérito que encerra seus trabalhos depois de 6 meses investigando a atuação do governo na pandemia. Uma comissão que listou dezenas de nomes, crimes e fez pedidos de responsabilização. Uma comissão que organizou um roteiro do cálculo que levou à tragédia que já matou mais de 600 mil pessoas no país. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Último dia da CPI da Covid no Senado. Dia de votação do relatório final, que reúne as provas colhidas ao longo de 6 meses de investigação parlamentar. Esse documento pede a responsabilização e punição de uma série de pessoas pelas ações e omissões do governo na pandemia do novo coronavírus. No topo da lista está o presidente Jair Bolsonaro, a quem a CPI atribui 9 tipos de crimes. Entre eles, crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Aparecem também ministros e ex-ministros de governo, agentes públicos e privados e 3 filhos do presidente. A maioria desses nomes já era conhecida desde a leitura do relatório na semana passada. Nessa terça, outros nomes foram incluídos. Um deles é o de Wilson Lima, governador do Amazonas, estado onde ocorreu a crise da falta de oxigênio, que foi um dos pontos mais agudos da pandemia.
Fala-se muito sobre os nomes constantes no relatório, os crimes atribuídos a essas pessoas pela comissão e o que pode acontecer com esses pedidos de responsabilização jurídica. Aqui vale lembrar que a CPI não julga e não pune ninguém. O relatório aprovado vai ser enviado à Procuradoria-Geral da República, que pode tomar providências no caso de pessoas com foro privilegiado, como o presidente da República. Também vai ser enviado para instâncias inferiores do Ministério Público, que, por sua vez, vão avaliar a situação daqueles que não têm foro. São os procuradores e os promotores que vão definir se apresentam uma denúncia formal à Justiça.
Para além de tipificações criminais específicas e para além de nomes que entram ou deixam de entrar no relatório final, a CPI também organizou e conectou vários pontos sobre a condução do combate à Covid-19 no Brasil. São pontos que às vezes podem ficar menos explícitos quando a discussão se atém mais a questões jurídicas. Então vamos falar desses elementos que surgem nas conclusões do trabalho da comissão, sobre o roteiro que a CPI desenhou para a tragédia da Covid-19 no país.
O presidente da República repetidamente incentivou a população a não seguir a política de distanciamento social. Opôs-se de maneira reiterada ao uso de máscaras, convocou, promoveu e participou de aglomerações e procurou desqualificar as vacinas contra a Covid-19. Essa estratégia, na verdade, atrelada à ideia de que o contágio natural induziria a imunidade coletiva, visava exclusivamente a retomada das atividades econômicas. As consequências...
Você ouviu aí o relator da CPI, Renan Calheiros, no dia 20 de outubro, quando ele fez a leitura oficial do seu relatório. Uma das conclusões principais da CPI é de que a atuação do governo na pandemia está diretamente ligada ao elevado número de mortes causadas no Brasil pela Covid-19. Seja por declarações do presidente Bolsonaro ou pelo trabalho do Ministério da Saúde, a conclusão é que o governo tinha o objetivo deliberado de expor os brasileiros ao contágio em massa e alcançar dessa forma a chamada imunidade de rebanho.
A imunidade de rebanho é uma estratégia que consistia basicamente em fazer as pessoas pegarem o vírus o mais rápido possível para que todos criassem anticorpos e a economia pudesse voltar ao normal o quanto antes. É uma estratégia que tem vários problemas. O mais grave deles é que ela mata muita gente, como os números do Brasil comprovam. Daí, o pedido de punição, por exemplo, do presidente Bolsonaro por crimes como epidemia com resultado de morte e crime contra a humanidade.
Essa estratégia teria aparecido no aconselhamento do que a CPI chamou de gabinete paralelo, um grupo de médicos, políticos e empresários que assessorou informalmente o presidente na pandemia. Um grupo que teria dado uma espécie de chancela de que a busca pela imunidade de rebanho pela contaminação natural seria um caminho a ser seguido. Esse gabinete paralelo teria munido o governo com orientações anticientíficas.
A CPI também dá destaque à falta de coordenação do governo federal com estados e municípios para estabelecer uma estratégia nacional de combate ao vírus, de testagem, distribuição de insumos para hospitais, por exemplo. Ou seja, a comissão considera que o governo deixou de agir de forma concreta em ações que poderiam ajudar a combater a Covid pelo país e preferiu abraçar o negacionismo e deixar os brasileiros expostos ao novo coronavírus.
Bom, a CPI tem uma tese de como a estratégia de imunidade de rebanho foi colocada em prática pelo governo. Teria sido por uma série de ações e discursos que incluíam uma relação de antagonismo com governos locais, em vez de coordenação. Houve tentativas de sabotar o isolamento social adotado por governadores e prefeitos, quando havia consenso entre autoridades sanitárias de que elas eram necessárias para conter o vírus. Houve questionamentos à eficácia da máscara quando seu uso também já havia se tornado consenso. Houve atrasos nos processos de compra de vacina e ataques à imunização. E houve a disseminação da ideia de que havia um tratamento precoce contra a Covid-19, quando isso não era verdade.
Segundo a CPI, o governo de Bolsonaro buscou em remédios ineficazes, como a cloroquina, uma forma de tentar dar confiança para que os brasileiros não se isolassem, não aderissem às quarentenas, não seguissem protocolos sanitários. Mesmo sem base científica e mesmo depois de estudos desbancarem qualquer esperança de que o remédio poderia ser útil contra a Covid, a cloroquina virou uma bandeira do presidente e do governo. Governo esse que mandou o exército aumentar a produção do medicamento, lançou um aplicativo que recomendava o remédio para todo mundo e até agora tenta atrasar a decisão de uma comissão técnica do Ministério da Saúde que poderia dar um ponto final a essa discussão. Discussão que já é vista como superada na maior parte dos países.
Bom, então a gente tem a estratégia da imunidade de rebanho, que seria amparada pela sabotagem de medidas de contenção do vírus que poderiam prejudicar a economia e também pela defesa de um tratamento que não existia. Como disseminar essa mensagem e essa abordagem? Bom, aqui entra a desinformação e fake news, que, segundo a CPI, contribuíram para confundir a população e espalhar uma filosofia negacionista. A comissão diz que o presidente, apoiadores e órgãos de governo ajudaram na disseminação de informações falsas, ou então se omitiram da responsabilidade de garantir uma comunicação eficaz sobre a doença. Desinformação que, aliás, nunca parou e motivou atitudes da CPI até o último momento.
O presidente é uma instituição, a presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum, e fala uma coisa dessa quando nós estamos implorando para a população se vacinar, e tem gente ainda...
Esse é o senador Omar Aziz, presidente da CPI, na sessão dessa terça-feira da votação do relatório. Ele está comentando a live que o Bolsonaro fez associando falsamente a vacina da Covid à AIDS. A gente falou aqui no Durma, de segunda-feira, sobre isso e sobre como a reação de repúdio a essa transmissão do presidente foi grande. Nessa terça, a CPI aprovou um requerimento pedindo a quebra de sigilo telemático do presidente em relação às redes sociais. Os senadores pediram também que o presidente seja banido das plataformas.
Essa live do Bolsonaro exemplifica, aliás, outro ponto que foi colocado pela CPI como uma omissão e uma questão grave na atuação do governo federal. A relação com as vacinas contra a Covid. O governo ignorou ofertas de laboratórios e atrasou processos que poderiam ter adiantado o início da imunização no Brasil. Tudo isso enquanto o presidente Bolsonaro estava atacando a importância da vacina e desestimulando a população a se vacinar, como ele ainda vem fazendo.
Se por um lado laboratórios reconhecidos eram ignorados pelo governo, por outro, a CPI descobriu que negociações paralelas estavam acontecendo no Ministério da Saúde para compra de vacinas por meio de empresas intermediárias. Essas negociações levantaram suspeitas de corrupção e pagamento de propina, no que o relatório da CPI chama de interesses escusos. São suspeitas que aparecem no caso Covaxin e no caso da Avat, por exemplo. A comissão cita indícios de irregularidades também em outros tipos de contrato, envolvendo outras empresas que fizeram negócios com o governo na pandemia. São apurações que devem continuar sendo conduzidas por órgãos de investigação depois do fim da CPI.
O impacto da CPI da Covid ainda será muito discutido e as suas consequências ainda devem se alongar. Ao fim, foram cerca de 80 pedidos de punição, incluindo aí a responsabilização de duas empresas. Em resposta à publicação do relatório da CPI na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro repetiu que o governo fez tudo certo na pandemia.
Uma comissão parlamentar de inquérito é um processo político que culmina na entrega de um relatório que envolve não só avaliações técnicas e jurídicas, mas também cálculos dos parlamentares. A repercussão também pode ser mais relevante pelo seu peso político e seu impacto na opinião pública do que por punições na justiça. A ver qual vai ser o legado da tentativa da CPI da Covid de destrinchar e organizar o capítulo trágico da história do Brasil, que é a pandemia.
Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a intenção do governo de privatizar a Petrobras e disse algo que chamou a atenção. Que a estatal de petróleo não vai valer mais nada daqui a 30 anos por causa dos planos mundiais de reduzir a emissão de carbono. Essa conversa surge justamente às vésperas de uma reunião mundial importante sobre o clima, a COP26. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, primeiro explica melhor o que é a COP.
Pois é, a gente está às vésperas da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que começa nesse domingo agora, dia 31, lá na Escócia. A COP é uma reunião importante que acontece todos os anos justamente para discutir essas questões ambientais. Ela acabou sendo adiada no ano passado por causa da pandemia de Covid-19 e está acontecendo agora. Essa reunião que começa no domingo, ela deve ter como assunto central discutir o Acordo de Paris, que é o Tratado Internacional de Combate à Crise do Clima, que foi assinado em 2015, e também fechar algumas pontas para conseguir, de fato, avançar com mais urgência na redução de emissão de gases de efeito estufa. Importante a gente lembrar que quando a gente fala de emissão de gases, a gente está falando muito da área de energia e de uma tentativa de intensificar esse distanciamento para as fontes mais poluentes que estão geralmente associadas a combustíveis fósseis. Esse é um movimento que a gente chama de transição energética.
E como entra a Petrobras nessa história? Qual que é o futuro dela nesse contexto de transição energética?
Então, como a gente está falando de uma empresa que trabalha principalmente com petróleo, a gente fica nessa dúvida, né? Eu falei com a professora Virgínia Parente, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e ela falou que, na visão dela, a Petrobras tem um caminho para, no longo prazo, se tornar uma empresa de energia como um todo, e não tanto especificamente de petróleo. Então, ela citou a possibilidade, por exemplo, de avançar no mercado de gás natural, que é, entre os combustíveis fósseis, o menos poluente, e até mesmo de entrar em outras áreas de energia, como eólica e solar. Eu também falei com o professor Alexandre Sclot, da COP-UFRJ, que falou que, embora ele não ache tão provável que essa transição energética aconteça com tanta força nas próximas décadas no Brasil, se isso acontecer, não quer dizer que a Petrobras não tenha outras opções. Ele falou, por exemplo, da possibilidade de explorar um mercado de petroquímica, como na produção de plásticos e fertilizantes. Ou até mesmo ele disse que o tipo de óleo que a Petrobras explora favorece ela, justamente porque é bom para produzir alguns combustíveis mais difíceis de se substituir. Então, por exemplo, a gente pode ver um avanço do carro elétrico nos próximos anos, mas ainda não temos tantas perspectivas sobre aviões elétricos. E a Petrobras produz um óleo bom para fazer combustível de avião, então a gente vê que tem opções. Não é que a Petrobras automaticamente vai perder espaço conforme essa transição energética acontece.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Um radical está se viabilizando como candidato competitivo na corrida pela presidência da França, que acontece no ano que vem. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A França vai ter eleições para presidente em abril de 2022. O atual presidente, o Emmanuel Macron, deve tentar um novo mandato. A principal adversária dele é Marine Le Pen, de extrema-direita. Essa mesma dupla já se enfrentou no segundo turno das eleições presidenciais anteriores, em 2017. À época, o Macron levou a melhor e agora é presidente. A disputa do ano que vem parecia que ia estar novamente polarizada entre esses dois aí, o Macron e a Le Pen. Porém, em outubro, uma série de pesquisas de opinião mostraram que há um terceiro possível candidato correndo por fora. O nome dele é Eric Zemmour, um escritor de ensaios políticos e comentarista de programas de televisão que se tornou conhecido por suas visões conservadoras e nacionalistas a respeito da França. Frequentemente, o Zemmour é chamado de polemista pela imprensa francesa. É um sujeito que se notabilizou por propagar teorias muito conservadoras que têm como alvo os imigrantes, sobretudo os muçulmanos. Além disso, o Zemmour chegou a elogiar o regime de Vichy, que vigorou em parte da França na Segunda Guerra, um regime marcado por uma estreita colaboração com a Alemanha nazista, que levou mais de 70 mil judeus ao extermínio. O mais curioso é que Zemmour fala contra a imigração, mas os pais dele nasceram na Argélia. Ele também fala a favor de um regime que entregou os judeus ao nazismo, quando ele mesmo é judeu e frequenta sinagogas. A confusão no discurso não é incomum nesse setor. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, outro líder conhecido de extrema-direita, falava contra os milionários, mas ele mesmo era um magnata dono de uma gigantesca fortuna. Falava contra a imigração, mas era casado com uma imigrante eslovena. E se o eleitorado comprou o discurso nos Estados Unidos, por que não compraria na França também? O próprio Zemmour ainda não se assume candidato. Quando perguntado, diz que é apenas um candidato ao debate de ideias. Ainda existem 6 meses, de agora até a eleição. Mas se as pesquisas estiverem certas, a França pode estar vivendo uma ampliação inesperada no campo da extrema-direita, com uma nova figura roubando a cena.
Do roteiro desenhado pela CPI da Covid, passando pelo futuro da Petrobras num mundo de carbono zero e terminando com a disputa eleitoral na França, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!